Boa noite.
Então nós temos aqui algumas pessoas que vieram pela primeira vez. Alguém pela segunda vez? Terceira vez? Alguém faz um mês que começou a vir? Não? 6 meses? Não? Quem que 6 meses que faz? Mais ou menos 6 meses. Desde o começo do ano, esse ano começou a vir alguém? 1 ano. Faz 1 ano mais ou menos que começou a vir. Mais ou menos na metade do ano passado. Legal, tem mais gente. Mais alguém? 1 ano, não? 5 anos. Ó, aumentou, hein? Conseguiu ir? 10 anos. Mais de 10? 15 anos. Olha, tem bastante gente de 15 anos, hein? 20 anos. Alguém? Ó, nasceu aí. Mais de 20, tem alguém? Olha, tem umas pessoas mais de 20 anos. E esse mais de 20 anos são quantos anos? Alguém? 23, 25, até de 30 anos. Há quanto tempo existe a aliança bíblica aqui em Bento? 30 anos. Arredonda por aí. Que caminhada, hein? Que jornada bacana. E hoje eu fiquei muito feliz de estar aqui, olhar e ver esse salão repleto. É, não faz tanto tempo que eu pertenço à aliança bíblica. Faz mais ou menos quase uns 8 anos. Mas desde criança que eu me encontro como cristão, né? Desde bem pequeno. Então, também faz uma caminhada. E eu fiquei pensando essa semana que o termo igreja, ele é muito, muito estranho, né? Igreja é a tradução da palavra eclésia, que é lá do original, que se referia a esse ajuntamento de pessoas. Só que hoje em dia, se você falar para alguém na faculdade, galera, que você vai numa igreja, o que o pessoal fala? Ah, você é dos crentes? Dá risada, né? Na minha faculdade, o pessoal perguntou falaram na sala de aula se o crente usava sabonete. Falaram, usa sabonete? Né? Olha só que coisa. Como é pejorativo, muitas vezes, o nome crente, né? E se falar que é pastor ainda, pior ainda, né? Eu fiquei pensando, né? O termo igreja tem essa conotação tão estranha. E eu fiquei pensando em outros termos, né? Daí eu pensei, nós usamos muito. A gente nem fala muito igreja, a gente fala aliança, né? Estamos na aliança, vou na aliança, só que o universo é um pouco maior do que a aliança bíblica somente, né? E eu fiquei buscando na minha mente essa semana um termo que definisse a gente, que fizesse com que nós nos identificássemos. E eu cheguei a um termo muito bacana, que está representado nessa foto aqui. E o termo é família. Meu, a palavra família tem uma conotação muito bacana, muito legal. Porque sabe de uma coisa? É na família que a gente não tem máscaras, né? É ou não é, né? Na sua casa você é quem você é, né? A galera, aquele no seu quarto, no seu refúgio, você é quem você é. E esse é o lugar muito legal. Essas pessoas que estão aqui ao seu redor, olha para a pessoa que está do seu lado, olha aí. Identifica essas pessoas, viu? Essa galera é uma galera muito legal. É uma galera que você pode chamar de família. Você pode considerar essas pessoas como se fossem membros da sua própria família, e muitos aqui fazem parte da mesma família. Pessoas que têm tudo em comum, pessoas que se identificam, pessoas que estão conectadas. E eu fiquei pensando muito legal e eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje. E o título hoje é Bem-vindo à Família. Porque família tem a ver com proximidade, gente. Nós vamos ver um pouco disso hoje. E eu quero contextualizar, começando uma série de estudo hoje, sobre uma cidade. A cidade de Corinto. Tem na Bíblia um livro que é 1 e 2 Coríntios. Nós vamos começar uma série de estudos sobre essa cidade. E eu gostaria de dar uma introdução do que acontecia nessa cidade, porque nessa cidade, uma família como a nossa aqui se reunia. A igreja lá em Corinto, aquela família. E se você parar para pensar, tem muitos aspectos que são parecidos com nós. Parecido com o que nós somos hoje como igreja, como família. E você pode pensar assim, mas essa cidade aí da Bíblia Antiga não tem nada a ver com a gente. Olha só, presta atenção um pouco nessa cidade. Procura na sua Bíblia aí. 1 Corinthians. Não tô brincando, é Corinthians. 1 Corinthians. Abre aí, procura aí. Mais lá no final da Bíblia. Palmeirense falando do Corinthians não pode, não. 1 Coríntios, lá no final. Quem tem a Bíblia no celular pode procurar ali, né? Vamos ver quem é mais rápido, celular ou... Enquanto você abre, eu vou falar um pouco como era essa cidade. Onde se reunia essa igreja. Era uma das principais cidades da Grécia Antiga. Uma cidade grande. Não tão grande quanto Bento Gonçalves, né? Valorizou, hein? Mas era uma cidade grande, uma cidade assim bem importante naquela época. Era uma cidade com 250 mil cidadãos. Quantos cidadãos tem aqui em 100 mil? Era um pouquinho maior, só um pouquinho. Só que uma característica é o seguinte: tinha 400 mil escravos na cidade. Pessoas que não eram livres. Quem é bom de matemática, quantas pessoas tinham? 650 mil pessoas. Então era uma cidade grande. E era um centro de comércio. Uma cidade bem rica, muito próspera. Era uma cidade muito religiosa também. Havia vários templos ali de religiosos. E sabe que hoje em dia, tanto aqui em Bento quanto em outras cidades do Brasil, nós somos em geral cidades bastante religiosas. Pessoas que se dizem muitas vezes católicas não praticantes, né? Ou uma outra fé qualquer. Mas também existe essa característica de religiosidade. Por exemplo, recentemente houve aquela peregrinação para... Como é que é o nome? Caravaggio, né? O pessoal sai daqui também para ir a Caravaggio? Ou só de Farroupilha para... Ou só de Caxias? Sai daqui também? Então, porque as pessoas, o que elas se consideram pessoas religiosas. Só que a religião, muitas vezes, ela se manifesta duas ou três vezes ao ano. Que é quando vai até Caravaggio, ou então tem na Páscoa, ou no Natal também. Então são poucos os momentos, né, do ano em que a religiosidade é manifesta. Mas em geral a nossa sociedade é uma sociedade que se julga religiosa. E nessa cidade tinha algo bem característico, era o seguinte: um alto índice de... Uma palavra bem pesada, era uma cidade assim com alto índice de prostituição. Era um ambiente muito pesado de se viver. Pra você ter uma ideia, tinha um templo nessa cidade de uma deusa que uma vez por ano tinha uma grande festa nesse templo e ali havia 1.000 prostitutas servindo as pessoas que vinham adorar nesse templo. Então era bem pesado o clima lá. E sabe que outro dia eu estava pensando que, se a gente parar para avaliar mesmo, não é tão diferente hoje em dia, né? Porque hoje em dia isso aqui está pegando tanto também na nossa cidade, né? Por mais que a gente diga que não, que às vezes a nossa cidade aqui, Caxias, ainda são cidades relativamente pequenas, mas é muito forte isso ainda, né? Por exemplo, né, outro dia eu tava lá em casa, o pessoal tava assistindo um programa de TV que tá passando uma novela da Globo agora, uma que é toda colorida, sabe? Aí eu olhei aquela novela, né, falei assim, gente, mas essas mulheres, esses vestidos, essa novela, né, é pra criança isso? É, uma novela mais assim pra criança. Mas uns decotes, assim, as mulheres, assim, meu Deus, não é pra criança não, meu. As crianças ficam olhando pra isso aí, não assiste a novela não. Porque a nossa sociedade tá muito natural isso. Tá muito banalizado. E se quem tem computador em casa, tem algumas pessoas que não têm computador. Ou ficaram com preguiça de levantar o braço. Dessas pessoas que têm computador, quem tem internet? Olha, tem mais gente com internet que gente com computador. Olha, tem no celular, o celular, meu. Hoje em dia é aqui, ó, só no celular, né, meu? Você viu que eu bati uma foto aqui antes e depois eu vou postar no Facebook, vocês compartilham lá depois. Quem tem internet sabe que isso aqui tá em alta, né? Porque você bobeou na internet, é o lugar propício. Então a nossa cidade, queira ou não, ela é muito parecida com a cidade de Corinto. Ou seja, essa carta, ela é uma carta que está extremamente contextualizada para a gente também. E a igreja de Corinto, quando nós lemos a carta na Bíblia, a gente dá a impressão que é uma igreja grande, mas é uma igreja bem pequena. Nós somos hoje uma família aqui nessa igreja muito maior do que era aquela igreja em Corinto. Era uma igreja que cabia dentro de uma casa. Nós provavelmente aqui não caberíamos dentro da casa de ninguém aqui. Eu não sei se alguém mora numa casa bem grande. Mas enfim, essa era uma igreja bem pequena, tá? Contextualizar, como se fosse mais algo parecido com o grupo Célula, aquele grupo que tem nas nossas casas. E essa família de Deus, ela caminhou ao longo da história. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, ela não existe mais hoje. E essa igreja foi mudando de um lugar para o outro, se espalhando, foi indo, avançando ao longo da história. E foi, passou e chegou até aqui em nós. Nós somos hoje consequência do trabalho que essas pessoas tiveram lá em Corinto. E existe uma conexão entre nós. Existe uma proximidade entre nós. Porque o que nos aproxima é Cristo. O mesmo Cristo que eles adoravam lá, nós adoramos aqui. O mesmo Cristo que nós cantamos aqui, eles cantavam lá nas músicas deles. E a gente pode muito aprender com eles. E para mim, eu sou muito apaixonado por igreja. Para mim, assim, eu confesso com vocês que é gosto demais de estar aqui com vocês. Gosto demais mesmo. Não só aqui com vocês, mas no grupo Célula onde eu frequento. Para mim, eu me sinto em casa. Me sinto em casa. E agora a gente está começando um trabalho lá em Flores da Cunha. E está começando ali um grupo Célula na casa de uma família. E que legal, gente, é poder compartilhar Cristo com eles, compartilhar essas coisas que eu já sei, que eu posso falar do meu jeito para eles e eles aprenderem. Aí semana passada chegou uma senhora nova no grupo, ela pôde compartilhar as dificuldades delas, nós fizemos ali a chamada cadeira da bênção. Alguém sabe o que é cadeira da bênção? Nunca ouviu falar? Oh, algumas pessoas já ouviram. Cadeira da bênção, você bota a pessoa sentada no meio da cadeira e todo mundo ora por ela. Faz uma oração por ela. E aquela mulher começou a chorar ali naquele grupo célula. Isso na quinta-feira passada. Começou a chorar ali, compartilhando a vida dela. E no final da oração a gente abraçou ela. A gente pôde ser amparo para ela. E ela voltou para casa transformada. Voltou assim com um renovo diferente. E eu quando me exponho a esse tipo de situação, eu penso assim, mas eu adoro isso. É demais isso para mim. É o ápice. É o ápice da minha vida, é por isso que eu existo. E quando eu penso na minha vida, nos meus projetos de vida, eu compartilho com vocês algo. Eu tenho muitas ideias de coisas que eu quero fazer, mas o meu projeto de vida se chama igreja. Para mim, isso aqui é a coisa mais legal que tem, gente. Porque eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja não porque aqui existem pessoas super legais, pessoas que são tchururu, sabe? Ai, diferentes, amiguinhos. Não, somos feitos aqui de pessoas normais, mas eu acredito nesse povo, porque Cristo habita nos nossos corações. Mas já tô pulando aqui, tô indo adiante. Então vamos ler então, vamos lá. 1 Coríntios, qualquer coisa a gente interrompe e depois continuamos, né? 1 Coríntios 1, eu vou ler aqui. Alguém quer ler?
Alguém? Quer ler?
Vou ler. 1 Coríntios 1, 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada, por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse é o comecinho da carta de Corinto. Então você lê até aqui, você já percebe assim que Paulo, ele está dando a saudação. Paulo é o cara que escreveu essa igreja, foi aquele que fundou a igreja, aquele que iniciou o trabalho ali. Então ele já está dando aquela saudação inicial para essa igreja. E você vê que ele está assim, animado com o fato de mandar aquela carta. Por quê? Porque Paulo acredita nessa igreja. Ele acredita no potencial que aquela igreja tem de transformar aquela cidade tão corrompida que ela estava inserida. Da mesma forma que nós estamos inseridos no meio de uma cidade. Da mesma forma. Há um potencial aqui entre nós tremendo de modificação. Mas vamos lá. Vou pegar aqui de volta. Uma verdadeira família com suas qualidades e defeitos. Quando nós falamos de igreja, falamos de nós, quando você ouve eu falar assim, desse querer bem que eu tenho pela igreja, pode dar a impressão de que eu estou ignorando alguns aspectos da igreja. Porque às vezes a gente se esbarra um no outro, a gente tem dificuldades um com os outros, não é verdade? Mas não, eu sei disso, eu sei que isso acontece. E em muitos momentos eu já tive várias dificuldades com pessoas na igreja, com pessoas da família, que nem muitas vezes eu tenho dificuldade com pessoas lá em casa. Mas a família é assim, ela tem defeitos, tem qualidades, mas ela nunca, nunca vai deixar de ser a sua família. Família, ela é uma vez para todas, gente. A família, prazer em pertencer. Olha aí, eu coloquei algumas famílias pra gente ver. Essa é muito esquisita, né? Então vou pegar uma família mais assim, ó. super poderosa, né? Vou contextualizar um pouco mais. O pessoal sempre fala pra mim, ah, Fabrício, vamos fazer a foto. Eu não. Tá bom, pega uma família mais normal. Muito bem, uma família normalzinha. Ótimo, então. E como, olha o que eu pensei essa semana. Como uma pessoa entra pra uma família? Olha lá. É assim ou não é que entra pra família? Você escolheu a família que você ia nascer? Quando você viu, tava ali, né? E o pessoal teve que aguentar. Ou seja, você veio ao mundo e uma família te recebeu, te acolheu, te abraçou, te amou. Quando você nem sabia o que isso significava. Uma família te amou. Mas existem aquelas famílias que se formam de outra maneira, por adoção. E olha que legal, várias crianças assim, num orfanato, e esses pais aqui, que deve ser americano, né? Pela foto, né? Eles foram ali, você ali, ó. É você mesmo. Vem aqui comigo, eu vou te levar pra minha casa. Vou te fazer meu filho. Aí o gurizinho pensou, eu? Você me escolheu? Ou seja, aquela família se formou porque alguém escolheu ele e falou assim, agora você é meu filho. Olha que legal. Mas existe outro tipo, outra maneira de se fazer uma família, que é o seguinte. Quando se forma a família do rapaz que pede a moça em casamento, né? Mas sabe que por mais que ele escolha a moça com quem ele quer casar, só vai fazer uma família se ela aceitar, né? Que eu posso falar, por exemplo, eu tô namorando com a Gisele Bündchen, sei lá, chutando aqui. Só que ela não tá nem sabendo. Nunca vou fazer uma família com ela, né? Exatamente. Por quê? Existe a pessoa, a outra pessoa tem que aceitar. A pessoa tem que encaixar e formar uma família. Quais são os privilégios de pertencer a uma família? Vamos ver alguns hoje. Primeiro, vamos ler junto? Você foi escolhido, aceito e chamado a fazer parte dessa família. Olha que legal isso, gente. Vamos ler o nosso texto? Abre aí a Bíblia aí. Você tem uma caneta? Se tiver a caneta, você vai grifando comigo. No versículo 1, Paulo, chamado, grifo chamado, para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Sóstines. Agora no 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, grifo santificados, em Cristo Jesus e grifo chamados também, para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora vai para o 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi? Graça que lhes foi dada. Grifa aí. Por ele e por Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos. Tá vendo só? Que todos os tempos aqui verbais são tudo a relação do que foi feito por alguém, e não do que aquilo que a pessoa fez. Olha o 8 agora. Ele os manterá firmes. Ele os manterá firmes. O 9 agora, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Formidável, gente. Você foi chamado, você foi escolhido. E por mais que você tenha saído da sua casa, fala assim, eu vou naquele lugar. Na verdade, a Bíblia diz que Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então esse querer fazer parte é do nosso próprio Deus que nos chama. Ele te chamou, ele te escolheu. Ele te chamou e ele te escolheu. É como se você tivesse total livre-arbítrio para atravessar essa porta. Aí você fala assim, atravessa ou não atravesso? Atravessa ou não atravesso? Não sei. Será que eu... Acho que não sei. Mas quando você atravessa, você chega do outro lado, tá escrito o nome assim, Fabrício Galego, em cima da porta. Porque Deus sabia que você atravessaria aí. Então, nesse sentido, Deus nos chama e nos coloca junto aqui, dentro dessa panela de pressão. Que coisa legal, gente. É muito legal isso. É muito legal. Quantas histórias tem aqui dentro desse salão? Quantas histórias diferentes de vida? Quantas experiências? Que legal poder saber que a gente faz parte de uma família aqui, que a gente pode trocar tantas experiências, que a gente pode crescer uns com os outros e de que a gente não está só. Vamos à frente. Olha lá. AP. Alguém lembra do que é AP? Hã? Hã? Aplicando a palavra. Muito bem, aplicando a palavra. Número 1, então. Sinta-se parte dessa família. Primeira aplicação. Se você talvez se sente meio assim, escanteado, meio sozinho, talvez fale assim, ah, eu chego aqui, às vezes ninguém me olha, ninguém me fala, ninguém me quer, ninguém me ama. Primeira coisa, sinta-se parte. Porque foi Deus quem te colocou aqui. Não foi você que optou, foi Deus quem te chamou e te colocou. Sinta-se parte. Muito legal. Assuma as consequências de fazer parte da família. Tem as suas responsabilidades fazer parte da família. Assuma as responsabilidades. Sabe que às vezes eu sinto que lá na Aliança Centro, né? Eu sou, pertenço lá à Aliança de Caxias. E às vezes eu tenho uma impressão de que a Aliança é como se fosse um grande barco, assim, que nem esse barco, sabe? Com muitos remos. Só que muita gente tá com o remo para cima e não tá fazendo nada. E algumas pessoas estão remando o contrário. Tô assim, não, não vai não. E algumas pessoas estão remando para frente. Às vezes eu sinto que nós estamos caminhando um pouco assim, sabe? Então sinta-se parte, envolva-se. Não existe família sem envolvimento. Não existe família sem envolvimento. Família é uma mão de duas vias. Você tem a sua família, você sabe como é, né? Às vezes família, a gente tem dificuldade até de lidar, né? Com algumas diferenças que existem, né? Nossa, lá em casa, às vezes, eu sofro às vezes com algumas diferenças. Mas é sua família. Abra sua casa para a sua família. Isso aqui tem uma conotação que eu coloquei, que quando a gente vai se envolver e a gente tem a oportunidade de estar numa igreja em que o grupo célula, ele existe, porque eu cresci numa família, numa igreja, por assim dizer, que não tinha grupo célula. Não, eu nem sabia o que era isso. Fui conhecer isso aqui no Rio Grande do Sul. É formidável o fato de você abrir a sua casa para receber essa família. Então aquele pequeno grupo, não sei se... Quantos aqui fazem parte de um grupo célula? Olha, muito legal. Receba esse grupo na tua casa. Leve eles lá, não fica com coisinha não de que vai sujar o tapete. Deixa sujar. É melhor que suje. Deixa, chama o pessoal para sua casa. Que à medida com que as pessoas vão na nossa casa, é ou não é legal? É bacana ou não é? Muito legal. Daí os seus vizinhos, eles ouvem a música cantando lá, e falam assim, meu Deus, que é isso? Que esse povo que vem aqui? Às vezes lá em casa, a gente leva o grupo lá, né, mãe? Aí, às vezes, eu faço até questão de deixar a porta aberta, a gente mora no condomínio, né? Ah, vamos tocar umas músicas aqui agora, para o pessoal ouvir o que está acontecendo aqui, né? Já teve algumas dificuldades por causa disso, né? Ah, tá louco. Mas é muito legal, abra sua casa. Tem uma moça que ela é facilitadora junto comigo no grupo célula de sábado. E sabe como que ela veio a Cristo? O grupo célula ia na casa dela, ela não era... Não queria saber de Deus. Mas enquanto o grupo acontecia na sala, sabe onde ela estava? No quarto, estava assim, ó. Escutando o que estava acontecendo. Escutando, se interessando, vendo... Então é isso, né? Então é isso. Então leve o grupo para sua casa. Leve o grupo para sua casa, vai ser legal. Trate a sua família como você gostaria que eles te tratassem. Ah, esse é difícil, né? Porque às vezes a gente se fecha um pouco porque a gente fala assim, ah, mas se alguém me olha feio, eu quero olhar dois feios para a pessoa ainda, né? Tem uns que não conseguem mais. Às vezes acontece, né, gente? E às vezes as gurias têm dificuldade com isso, sabe? Às vezes vem uma pessoa nova, aí fala assim, dá aquela mirada de cima e embaixo, né? E já fecha as portas, né? É, acontece, não acontece? Ou então, quando vai lá em casa, ah, mas não suporta essa pessoa, não suporta, tomara que ela não venha no grupo aqui em casa hoje. Às vezes acontece também isso. Trate a sua família como você gostaria que eles te tratassem. E vai fazer toda a diferença. Porque às vezes a rejeição, gente, os outros rejeitam a gente e a gente rejeita os outros. A gente estabelece muitas vezes as barreiras entre as pessoas, entre nós. E às vezes a gente rejeita porque a gente nem conhece a pessoa. Nem sabe como que a pessoa é. A gente já cria uma ideia na nossa cabeça. Ah, isso aí eu não vou com a cara dele não, viu? Ouvi falar umas coisas dele aí, ouvi falar do outro que falou do outro que eu vi do outro. Né? A gente criou já um perfil da pessoa. 2. Vamos ler junto? Pessoas que sabem o que... A gente começou bem e terminou mal, né?
Sassança, 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 sassança. Família é grande, né? Pessoal do fundão aí, tá me ouvindo?
Ah, beleza, meu.
Ao seu redor existem pessoas que sabem o que você tem passado. Versículo 2. Alguém lá do fundão, bem forte, lê pra gente aí. A igreja por toda parte, os que invocam por toda parte. Ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui, gente. O que nós vivemos durante a semana. As lutas que você tem durante a semana, nós todos passamos iguais. E às vezes a gente sofre sozinho. Sofre sozinho. A gente carrega aquele peso nas costas. E o simples fato de expor os nossos dilemas, as nossas lutas, já tira um grande peso de nós. É ou não é?
É, né?
Às vezes você está lutando com pecados que a pessoa do seu lado também está lutando igual. Às vezes é a mesma luta que a gente está enfrentando. A gente tem que ser franco uns com os outros. Ser franco. Lutas difíceis, sabe? Eu tenho diversas lutas assim. Por exemplo, às vezes na minha empresa, eu estou atendendo um cliente e os clientes só falam assim, besteira, sabe? Só falam. Alguém lida com... Tem esse mesmo problema que eu? Olha, algumas pessoas têm. Só falam besteira. Aí outro dia o cara falou, Fabrício, vamos lá em casa hoje à noite que a gente vai ter um churrasco lá e tal. E depois a gente vai sair, a gente vai lá pra balada e tal, vai um outro pessoal, vai ser muito legal. Aí eu falei, cara, não vou poder e tal. Dei aquela esquivada assim, sabe? Aí depois eu pensei comigo, falei assim, nossa, né, como é difícil, né? Você tem que ficar toda hora pensando, né? Falar pras pessoas, ficar se posicionando, né? Seria mais fácil não ter esse tipo de preocupação. Me passou isso pela mente, né? Aí me veio aquele sentimento assim, sabe? Falei assim, puxa, né? Como é difícil, né, a gente se posicionar muitas vezes, né, diante das pessoas, né, e diante das situações. Eu confesso para vocês que às vezes para mim é difícil isso, sabe? Mas eu falo isso para vocês porque eu tenho certeza de que eu não tô sozinho nesse barco. Tenho certeza que vocês passam pelo mesmo que eu. Só que às vezes a gente se distancia muito das pessoas, a gente se isola, a gente pensa que os outros não têm os nossos problemas. Mas estamos todos, aqueles que invocam esse mesmo nome de Cristo, em toda a parte. Em toda a parte. E Cristo é por nós. E ele nos colocou inserido nesse contexto de família, para um poder ajudar o outro, para um poder ajudar o outro. Para quando um cai, o outro fala assim, não, meu, levanta daí, cara. Não vai ficar aí no chão, não, levanta. Vamos adiante. Que a pior coisa que tem, é quando a gente está indo por uma rota de colisão, tá indo por um caminho de morte e não tem ninguém para te falar que você tá indo errado. Já viu isso acontecer? Isso é muito comum com as pessoas que não têm Deus. Porque as maiorias das amizades são assim, amigos para hora da festa, hora da gandaia. Mas na hora de olhar no olho da pessoa e falar assim, meu, para com isso que você tá indo aí, ó. Isso aí não vai dar certo, cara. É muito raro isso acontecer. Porque as pessoas nem em geral, são mais amigas para dar risada do que para uma confrontação. E neste ambiente, a gente tem essa oportunidade, gente. Para com isso. Para com isso. Onde já se viu? Onde já se viu? Você está bebendo e está pegando o carro? Você está doido? Para, você está errado isso. Para com isso. Você está trabalhando de segunda a segunda. Tem que ter muita coragem para falar isso para um amigo. E só fala quem é amigo de verdade. Você está trabalhando de segunda a segunda. Vamos mudar. Você não vai longe dessa maneira. Para com isso. Dessa forma que a gente pode um contar com o outro. Dentro do contexto da família. A família de Deus. Aplicando a palavra. Vamos lá. Zebra que anda sozinha vira comida de leão. Já viu aquelas documentários do Discovery Channel? A zebra tá ali. Sempre boba assim, né? E os leões já tá tudo. É aquela ali, meu. Eles vão se aproximando, e a zebra vai se distanciando do grupo, e ela tá ali comendo o pastinho dela tranquila. Quando vê os leão, ataca e come. E às vezes a gente é assim também. Se nós nos afastarmos uns dos outros, ficarmos isolados, a gente vai ser presa fácil. Presa fácil. Compartilhe as suas lutas. Abra o seu coração. No seu grupo célula, você tem essa oportunidade. Talvez lutas mais profundas. Conversa com a pessoa que caminha contigo. Nós chamamos de discipulador, que é aquele com quem você pode se encontrar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e falar assim, meu, não estou bem, eu estou precisando de um apoio, estou precisando de um ombro amigo. Abre a sua vida para ele. Não fica só falando dos problemas quando eles passaram. Ah, tive um problema semana passada, mas graças a Deus já passou. A pessoa não ficou nem sabendo, né, do problema. Às vezes a gente faz isso. Compartilhe suas lutas. Encoraje os outros. Seja um ajudador. Esteja de apoio para as pessoas. Faça aquilo, passe para frente aquilo que você recebeu de graça de Deus. Apoie as pessoas, se aproxime das pessoas.
3. Vamos lá? Você foi colocado nesta família com um propósito. Não foi à toa que você veio parar aqui. Não foi obra do acaso. Houve um propósito da parte de Deus para você fazer parte dessa família. Alguém lê aí o versículo 5 ao 7. Bem forte. Se quiser o microfone. Até o 7. Isso aí, né?
Que legal isso. Vocês foram enriquecidos em tudo. E não lhes falta nenhum... O quê?
Olha aí na Bíblia, meu. Não falta nenhum...
Dom espiritual. Quando você faz uma oração de entrega para Deus, fala assim, Deus, entra na minha vida. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha essência. Eu quero caminhar contigo de agora em diante. No momento em que você faz essa... toma essa decisão. No momento que você entra por essa porta, Deus te capacita com dons espirituais. Muda dentro de ti algumas coisas. E Deus te insere dentro de um contexto de uma família. E Ele faz isso porque Ele quer te usar ali naquele meio. Ele quer te capacitar naquilo que você é bom, naquilo que Ele vai formar em ti naquele meio. Naquele contexto. Cada um de nós aqui tem pelo menos um dom espiritual. Todos têm. Todos têm. E todos são extremamente úteis para a obra de Deus. Olha aí, ó, dons espirituais. Neymar Júnior. Está chegando à Copa do Mundo, falta menos de um mês para a Copa do Mundo, né? Imagina se o Neymar se machucar hoje. E o médico fala assim, cara, 3 meses sem pisar o pé no chão. Você acha que ele vai fazer falta na seleção brasileira? Vai? Claro que vai. Tá todo mundo contando que o Neymar vai jogar sozinho. Ele que vai fazer os gols da seleção brasileira. Ele é uma peça-chave. Mas e se esse cara que se machucar, ele vai fazer falta? Quem que é esse cara? Paulo Paixão. Ele vai fazer falta igual, gente. Ele vai fazer falta igual. Se o médico fala pra ele, se ele tiver um infarto do miocárdio. Ele vai fazer falta. Porque os dois têm papéis fundamentais. Mas qual que tá mais em evidência? O Neymar ou o Paulo Paixão? O Neymar. Então, dá a impressão que o Neymar é mais importante. Mas não é. Uma coisa mais esdrúxula, vou falar agora. Imagina se a empresa que fabrica as traves dos gols fala assim, não vai dar para entregar as traves da Copa. Vai fazer falta? Vai fazer falta. Imagina se não tiver o gol, cara. Eu vou colocar o quê? 2 chinelos havaiano, um de cada lado? Vai fazer falta. E a trave nenhuma pessoa é. Eu tô falando isso a nível de brincadeira com vocês. Mas é para ilustrar, gente, que cada um de nós desempenha um papel. Porque Deus nos capacitou com todos os dons espirituais. Não falta nenhum aqui entre nós. E essa família, gente, ela está completa. Completa. Ó, deixa eu até passar aqui, ó. Que nem uma caixa de ferramenta. Eu adoro caixa de ferramenta. Acho muito legal. Não tem uma. Um dia, quando eu casar, eu quero a primeira coisa, meu pai vai me dar uma caixa de ferramenta. Eu acho muito legal. Tem aquelas coisas, nem sabe pra quê, mas tá ali, né? Gente, a igreja é uma caixa de ferramenta completa. Completa, não falta absolutamente nada. O seu grupo célula é uma caixa de ferramenta completa. Ali dentro tem aqueles responsáveis pelo evangelismo, aqueles que conseguem organizar o grupo. Tá tudo ali já, preparado. Só que muitas vezes, o potencial de cada um não está sendo explorado. E tem uma pessoa fazendo muitas vezes o papel de 10. É ou não é? Acontece isso. Mas Deus nos capacitou a todos de uma maneira igual para nós servirmos a Ele da maneira como nós somos. Por exemplo, meu pai está ali. Meu pai, ele é um cara que o dom espiritual dele é o serviço. Ele se a gente falar assim, pai, vem aqui e dá um estudo aqui no meu lugar, semana que vem, ele vai ter dificuldade, entende? Mas se eu falar pra ele, pai, amanhã a gente tem que vir aqui, cara, a gente tem que mudar aquela parede, botar ela mais pra lá, meu, ele vai vir e vai se empenhar nisso de uma maneira como eu não vou conseguir fazer, entende? Porque é o dom que ele recebeu de servir, eu acho muito legal isso, e nós não precisamos ficar assim, se comparando com o outro, é servir a Deus da melhor maneira como Ele nos capacitou. A maneira como Ele quer que nós façamos. Sirva com o que você tem. Já estou terminando já. Já deu já o tempo. Sirva com o que você tem. Com aquilo que Deus capacitou. Com o seu intelecto. Com a tua mente. Com o teu coração. Não precisa ficar assim muito preocupado. Ah, qual é o meu dom? Será que o meu dom é o dom da cura? Gente, faça aquilo que te dá prazer. Aquilo que você se sente bem servindo a Deus. Naturalmente, você vai exercer o seu dom espiritual. Você vai exercer o seu dom espiritual. Nossa família é totalmente capaz de completar a obra de Deus em Bento Gonçalves. Somos plenamente e totalmente capacitados a isso. E é uma tarefa grande. Mas porque não depende de nós. É o Espírito Santo atuando em nosso meio. E você faz parte dessa família. E você é mais do que bem-vindo a ela. Mais do que bem-vindo. Sinta-se parte. Sinta-se parte dessa família. E é um privilégio muito grande poder servir, gente. Quinta-feira, naquele grupo célula, aquela senhora que chegou com pensamentos suicidas no grupo. Sozinha, querendo tomar a própria vida, os filhos moram longe, sem um propósito nenhum. E como grupo célula, nós podemos abraçar essa mulher, orar por ela. Semana que vem o grupo vai ser na casa dela. Ser na casa dela. Não tem preço que pague isso. Não tem preço pegar essa mulher e falar assim, esse aqui é o caminho da sua salvação. Olha para Cristo. Se entrega para Ele que você vai ver, Ele vai transformar a sua vida. E essa mensagem é que está na nossa boca. É que está na sua boca quando você vai para a sua empresa amanhã. E durante essa semana toda. E conte comigo. Conte com a pessoa que está do seu lado. Vamos quebrar essas barreiras que muitas vezes se levantam, sabe? Às vezes a gente tem dificuldade um com o outro. Vamos derrubar essas barreiras. E dessa forma a gente vai crescer em Cristo cada vez mais. Crescer tanto espiritualmente como numericamente também. Porque Deus acrescentará ao nosso meio cada dia mais. Beleza? Vamos orar então? Feche teus olhos. Conversa com Deus um pouquinho, hein? Fala com Ele, eu quero te fazer umas perguntas aqui. Você sente falta dessa família? Como você tem participado dessa família? Você tem se envolvido? Ou você tem sido um mero escutador, um ouvinte somente? Ou você tem se envolvido? Você tem participado? Você já pensou em abandonar o barco? Outra pergunta para você. Você se sente rejeitado ou amado? Você tem rejeitado alguém? Talvez hoje seja um dia de dar um abraço em quem talvez você tenha rejeitado. Ou pedir perdão para alguém que pisou na bola contigo. Falar para essa pessoa, olha, a gente está no mesmo barco, a gente faz parte da mesma família. Me perdoa e eu te perdoo. Pensa aí no seu coração. Pergunta para Deus com sinceridade, que eu tenho certeza que se houver uma situação assim, Ele vai falar contigo. Pai do céu, Deus querido, tenho o maior prazer, ó Pai, de pertencer a essa família, Deus. Saber que o Senhor me chamou, Pai, o Senhor me escolheu. Me deu vida, ó Pai, me transformou naquilo que eu era, na minha essência. E eu desfruto de uma nova vida, um novo caminho, diante do Teu altar, Pai. Muito obrigado mesmo, Deus. Nossa, eu não era nada, Pai. O Senhor me trouxe até aqui, Deus. Me apresentou a pessoas tão especiais, pessoas tão legais. Às vezes eu tenho dificuldade, sim, ó Pai, com algumas. Às vezes eu piso na bola, ignoro, rejeito. Mas eu quero aceitar as pessoas, Deus. Me ensina o amor de Cristo, ó Pai. Cada um aqui pense também nisso, ó Pai. Que a gente formule um ambiente de aceitação, ó Pai. Um ambiente de amor, um ambiente de transparência, Deus. Que essa família seja o reflexo de Cristo em Bento Gonçalves, Pai. Pai, que ao representar essa família também, a nossa família aqui seja impactada também. Nossos pais, nossos irmãos, filhos, tio, sobrinhos, avós. Que eles sejam tocados pelo Teu amor e pela Tua graça também, Deus. Abençoa, Pai. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Desesperadamente, Pai. Eu quero orar porque Cristo morreu na cruz para nos salvar, Pai. Amém, Senhor.